convidada.
Entrou em vigor esta segunda-feira a decisão dos países da União Europeia, juntamente com o G7 e a Austrália, de impor um preço máximo de 60 dólares por barril para a importação de petróleo por via marítima a partir da Rússia. Sandra Dias Fernandes, especialista da Rússia ligada à Universidade do Minho, considera que esta medida vai dificultar a venda de petróleo russo a outros mercados para além do europeu.
O embargo entra hoje em vigor e é uma decisão que já foi tomada em maio, ou seja, o petróleo que chega por via marítima por navios, há uma redução globalmente de 2/3 do petróleo comprado à Rússia. Isto é uma dimensão, é o embargo. Agora, a fixação de um teto para a compra do petróleo russo é outra medida que vai dificultar ainda mais a compra de petróleo, não é, à Rússia por parte da União Europeia, mas não só, porque o embargo e o teto em termos de preço faz com que a Rússia tenha também dificuldade em vender o seu petróleo para outros mercados que não os europeus, porque o transporte de petróleo implica navios com seguros, por exemplo, acessos a facilidades portuárias e estima-se que 90%, por exemplo, das seguradoras são de países do G7. E, portanto, se o preço for vendido acima desse teto, não é possível prestar esse serviço de seguros. E, portanto, isso obriga a Rússia a vender menos petróleo e também a um preço talvez um pouco abaixo daquilo que é neste momento o preço de mercado do seu petróleo.
Segundo o jornal Financial Times, Moscovo terá preparado uma frota de petroleiros comprados à Venezuela e ao Irão para vender os produtos fora dos países que aplicam estas sanções. A ser verdade, isto significa que mais uma vez a Rússia vai contornar esta decisão?
A Rússia já contorna várias sanções. Reparem que antes desta decisão a 27, que na verdade já é uma decisão que Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido já aplicavam. E, portanto, e daqui a 2 meses vai atingir não só o crudo, mas o petróleo refinado. Portanto, colocar isso num contexto que já outros países, e não pequenos, digamos assim, que adotaram medidas semelhantes. E, portanto, a Rússia, com certeza, prepara-se e já faz um contornamento, não é, dessas medidas há vários meses. Em particular, para a China e para a Índia, se observarmos as curvas de venda de petróleo russo, de facto, há uma diminuição abrupta relativamente à União Europeia e há um crescimento do fornecimento à China e à Índia. Agora, a grande questão é de saber se existe, de facto, capacidade para um redirecionamento tão consequente, uma vez que a Rússia é o segundo maior exportador mundial de cruda, mas que tinha, obviamente, um entrosamento muito forte com os mercados europeus. E também lembrar que há países, nomeadamente bálticos, que já cortaram completamente a sua relação energética com a Rússia. A prazo, a nível de decisão política, nós percebemos qual é o caminho. Quanto às consequências, a consequência, a ideia qual é? É continuar a comprar petróleo à Rússia, mas tentar diminuir ao máximo o impacto tem na sua capacidade de conduzir a guerra na Ucrânia. É neste equilíbrio que nós nos encontramos. Até que ponto é que a Rússia vai contornar esse embargo e esse teto é algo que nós não podemos medir hoje, até porque, por exemplo, não sabemos como é que outros produtores mundiais de petróleo, os países da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai reagir. Há um encontro planeado daqui a uns dias, no final desta semana, e, portanto, isto tudo são variáveis que ainda se estão a, digamos, definir e que nos irão mostrar até que ponto é que a Rússia é atingida. Agora, que a Rússia vai ser atingida, isso não há qualquer dúvida, não é? Aquilo que a Rússia encaixou desde o início da guerra com a venda de petróleo à União Europeia é pouco mais do que aquilo que é o seu orçamento militar, ou seja, se colocarmos numa balança direta, só para ter uma ideia das grandezas, não é? A renda da venda do petróleo aos europeus equivale ao seu orçamento de defesa anual.
A decisão de fixar o preço do barril do petróleo russo não agradou à Ucrânia, que queria que o preço fosse limitado a 30 dólares, nem à Rússia, que ameaçou cortar completamente os fornecimentos. Esta medida foi a possível e expõe mais uma vez a dependência energética da Europa?
A dependência energética é uma realidade, que houve erros políticos na gestão desta dependência. É agora assumido, nomeadamente por uma Alemanha, que tem, aliás, um impacto fortíssimo da crise energética provocada por esta guerra. Estamos a assistir a uma aceleração de novas políticas rumo à transição energética. Portanto, digamos que esta espécie de aprender a lição, penso que é algo que foi fortíssimo, foi muito rápido, ir ao dia 24 de fevereiro. Isto não é culpa, está feito, não é? Agora são as medidas que são tomadas em conformidade. E elas têm sido graduais, mas muito, penso eu, coerentes.
Porque o Kremlin já veio dizer que esta decisão não vai ter qualquer impacto na ofensiva de Moscovo na Ucrânia, alertando para uma desestabilização do mercado mundial da energia.
Esta é uma das dimensões que é possível, de facto, embora von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, também já reagiu, dizendo que, pelo contrário, se prevê uma estabilização dos mercados energéticos. É tal incógnita que não sabemos, até porque, como eu dizia, vamos ver qual é a decisão da OPEP também nos próximos dias face a essa medida, porque penso que também há aqui alguma imprevisibilidade dependendo das decisões que venham a ser tomadas. Ora, quanto àquilo que o Kremlin declarou, bem, o Kremlin também declara que é uma guerra justa, declara que foi atacado pela Ucrânia desde 2014 no Donbass e também declara que está a ganhar esta guerra. Portanto, temos que sempre relativizar as palavras que vêm do Kremlin. Há aqui, de facto, possibilidades de contornar, não é? De encontrar outros mercados, mas a verdade é que a Rússia também anunciou que tinha outros sistemas de seguro, por exemplo, para que os navios possam navegar com as cargas de petróleo russo. E as próximas semanas serão, de facto, decisivas para percebermos até que ponto é que o mercado energético mundial fica ou não estabilizado ou destabilizado e até que ponto é que a Rússia, de facto, fica muito limitada na sua venda de petróleo, sendo que o impacto para a Europa, é claro, não é? 2/3, como eu dizia, do petróleo vai deixar de chegar pelo mercado russo.
Considera que esta decisão, e face à postura de uma parte da população russa que tem vindo a defender negociações de paz, Vladimir Putin pode ceder à pressão da população?
Eu acho que há algo que Vladimir Putin tem mostrado desta guerra, e antes, mas desde o início desta guerra, que não tem preocupações económicas. Se é certo que o mês de setembro foi uma alteração profunda da reação da população, depois do decreto sobre a mobilização da população russa para a frente da guerra, então nós assistimos, digamos assim, a maior visibilidade, aliás, sobre enfim, alguns protestos, mas não há oposição na Rússia e mesmo que haja enfim, uma população que enfim, esteja cada vez mais favorável às negociações, estamos a falar de um regime autoritário que mesmo sem o apoio da opinião pública pode manter-se no poder ainda durante muito tempo, não é? Quantos exemplos não temos de ditadores que, apesar de não ter o apoio das suas populações, se mantêm no poder. Penso que o efeito sobre a liderança de Putin, vindo das ruas, não será muito forte, digamos assim.
A análise de Sandra Dias Fernandes, especialista da Rússia ligada à Universidade do Minho, ela que foi a nossa convidada esta segunda-feira.